president is dead.
All steps for man, one giant leap for mankind.
Mad as hell, and I'm not gonna take this anymore!
Cabuloso Cast. Cabuloso Cast. Cabuloso Cast.
O único podcast para ouvir e ler.
Olá, ouvintes leitores! Vire a página porque vamos dar início ao primeiro capítulo de uma longa enciclopédia chamada Cabuloso Cast. Cabuloso. Eu sou o Lucien, o bibliotecário. E, se livro fosse droga, eu faria igual cocaína, só cheirava.
Ah, eu sou a Serena. E se você não gostar de ler, tá fazendo o quê escutando esse podcast? Baixa de novela.
E aqui é o Sem Nome. Que na falta de denominação melhor, vai essa mesmo.
Muito bem, nós vamos começar explicando pra vocês, né, por que escolhemos o nome Cabuloso Cast. A palavra cabuloso vem de origem nordestina, significa pessoa chata, pessoa inconveniente, pessoa importuna, né, e a gente vai dar alguns exemplos pra contextualizar pra que vocês entendam melhor o significado dessa palavra. Por exemplo, mas esses três apresentadores são muito cabulosos.
Outro exemplo é, cara, esse livro é muito cabuloso.
E um último exemplo é, mas que vida cabulosa.
Mas e aí, por que nós empregamos esse nome, Cabuloso Cast, no nosso podcast, nosso primeiro podcast? É que nós vamos, na verdade, dar informações e colocar a nossa opinião, mesmo que ela incomode, mesmo que ela machuque, mesmo que ela magoe, que ela fira os corações, mesmo assim, a nossa opinião é a que tá valendo. Se você não gostar, fica com ela, porque é o máximo que você pode fazer. Esse cast vai tratar do que vai falar o Cabuloso Cast. Nós iremos falar sobre o tema livros. O ponto-chave do nosso cast é sobre livros. Mas por que livros? Primeiro, por uma necessidade de falar sobre livros, dar as nossas opiniões sobre os livros. A gente vai tratar desse assunto da maneira mais séria que a gente puder, ou não. A gente vai brincar e se divertir e falar sobre livros de uma maneira muito gostosa, né? Porque a gente não vê podcasts que falam só sobre o tema. Livros.
É, realmente, não conheço nenhum.
Fala, nosso amigo sem nome.
Eu acho que o livro é interessante. Ele é pra toda a vida. Tanto quando você é criança, jovem, na faculdade, pra sempre.
Palmas pro nosso amigo sem nome. Muito bem, muito bem. Outra coisa, como foi proposto, nós gostamos de livros. Nós amamos o livro. Não apenas a história, não apenas os personagens, mas amamos o pedaço de papel, amamos realmente a capa, a qualidade do papel, contamos as folhas, tudo isso. Eu coleciono marca-texto. Outra coisa que eu gosto muito também nos livros, e que eu acho que a gente quer passar essa paixão pelos livros, é, como eu disse lá na minha apresentação, eu sempre que eu abro um livro, eu cheiro. Eu gosto do cheiro do livro. O cheiro do livro é muito bom. Então, por isso que, se livro fosse droga, cara, eu cheirava, entendeu?
É o tal do tocar o livro. Como o nosso amigo bibliotecário, sentir, né, a página, cheirar. Então tem aquelas folhas, sabe, na sua frente. E realmente, como são pessoas inteligentes, por isso, literalmente, estamos falando do nosso gosto, livro.
É, e a intenção é essa mesmo, compartilhar a nossa paixão, fazer com que as pessoas descubram que ler livros está muito além do que a escola diz que é ler livros. Outra coisa é porque também a gente não tinha muito o que fazer, né, Serena?
É o tal do ócio produtivo, né?
Pois é, tínhamos que ocupar esse tempo vazio e fazer um cast. É. Diga, amigo, seu nome.
Mas pelo menos é um ócio, mas um ócio que...
produtivo!
Sim, que visa um resultado, que visa um...
claro.
Um fim.
Uhum. Nossa, amigo, sem nome, técnico, né? Sempre técnico. Outra coisa que é interessante é o seguinte, nesse podcast a gente não vai apenas estar dando supervalorização a determinados autores, a determinadas obras, porque o livro de literatura que você usa no colégio diz que aquele livro é bom. Não é assim que vai funcionar o podcast. A gente vai falar de tudo e ao mesmo tempo falar mal de tudo. A gente vai falar bem e falar mal de tudo que a gente achar que é ruim. E ponto final.
Vamos ser cabulosos, gente, muito cabulosos.
E só relembrando, quem não gosta da opinião da gente, não escuta mais.
F***-se.
para de assistir e vai fazer outra coisa.
Olha, nossa opinião é tão importante que ela tem que ser vista e escutada para a contribuição para a humanidade. Nossa opinião é soberba.
Nós não vamos ficar limitados apenas aos livros. Nós vamos falar de toda a mídia que circunda os livros. Então, por exemplo, livros que viraram filmes. A gente vai falar de ambos, tanto do livro como do filme.
Livros que se tornaram séries de TV.
Livros que viraram HQs, livros que viraram mangá, que é o quadrinho japonês, Serena é fãzaça.
Muito, adoro.
Livros que se tornaram games, ou o contrário, né? Games que se tornaram livros. Tem jogo que virou livro.
Também.
Vamos falar da obra, você vai ver o filme e no final termina jogando o game sobre o livro.
Tem coisa melhor?
Não. Livros que viraram fanfics, que é um tema pouco abordado, pouco comentado.
Aqui é fanfiction, um gosto do fã ou uma expectativa que ele teve em relação do livro, que não aconteceu, e ele simplesmente quer fazer uma história com aquilo que não aconteceu, que ele queria que tivesse acontecido. Na maioria das vezes é isso. Ou se não, ele, a história acabou ali, mas ele queria que tivesse tido alguma coisa a mais, fosse mais à frente. Eu apoio as fanfictions.
Eu acho que, como no caso da série, eu gosto de ler. Às vezes o problema é tempo, e ler no computador também, cansa. Aí cansa um pouquinho, mas sempre que eu posso eu leio.
Sou totalmente fanática.
Vamos falar sobre os e-books, que são os livros virtuais. Vamos tratar dessa polêmica. Livro na internet. É, não só se a gente gosta de ler, se a gente não gosta de ler, mas a questão da discussão por um livro na internet que tá na livraria. Certo ou errado? Sim ou não? Forca ou glorificação?
Vender ou não um livro digital? Por um preço por um livro de páginas, né? Um livro físico.
Nós vamos trazer convidados, não é? Nossos amigos loucos. Nós conhecemos muita gente doida, mas que ama livro também, que ama todo esse mundo, e a gente vai trazer pra cá pra comentar, pra falar bem também, falar mal, né, dizer o que eles acham sobre as coisas. Somos três irmãos, né, somos a coluna vertebral do cast, mas temos que ter os outros órgãos, as outras partes do corpo pra complementar, né.
Só vou lhe consertar um pouco, seu bibliotecário. Muitos amigos, não. É, os poucos amigos que a gente tem, né?
Nós estamos pedindo, a partir de hoje, que os nossos ouvintes mandem e-mails com críticas. Pode ser crítica boa, crítica ruim, né? Dizendo assim, que a gente errou, nós teremos nossos momentos cagadas, que são vocês dizendo que nós erramos. É normal, ninguém se sinta constrangido, a gente quer, aponta os erros.
Eu sei que vão ser poucos. Vocês quase não vão achar erros no nosso cabuloso cast. Mas os que vocês conseguirem, né, descobrir, desvendar, pode mandar. A gente vai ler e vai, né, e vai falar aqui as nossas cagadas.
Também vocês podem enviar mensagens de áudio. É muito simples. Baixa o programa do Google Talk, instala e digita lá cabulosocast@gmail.com e envia uma mensagem pra gente, que se nós acharmos interessante e relevante, aí nós vamos repassar aqui e todo mundo vai ouvir.
Esquecemos de uma coisa, senhor bibliotecário, vamos postar, se nós falarmos de um livro aqui e ele não tiver disponibilidade ou estiver esgotado, ou seja, não tiver livraria nenhuma, esgotado no fornecedor, nós vamos fornecer o link desse livro, né? Ele vai ser postado no nosso blog para vocês baixarem. Mas isso não vai ser uma coisa corriqueira. Nós não vamos postar links de livros que estejam em catálogo e que estejam disponíveis para você comprar. Isso não, de maneira alguma. Agora não peçam, né, ou não queiram nossa ajuda em relação à pirataria. Nós não vamos violar os direitos autorais, né, de maneira alguma. Mas leu, gostou, se tiver nova edição, compre.
A não ser que a livraria venda esses livros virtualmente.
Ok, pedimos para vocês também que enviem nesses e-mails ou nessas mensagens de áudio sugestões de pauta, a gente precisa. Até mesmo sugestões de como melhorar o cast. Se você sabe uma dica de algum programa, de alguma coisa que vai melhorar a qualidade do nosso cast, envia, diz, não se sente envergonhado não. A gente precisa disso, a gente precisa da participação de vocês. Esse cast existe para vocês que estão nos ouvindo. Vamos divulgar eventos. Quem quiser, quem se interessar, tem algum evento que está relacionado a isso, vai fazer um grupo de RPG e quer marcar, vai trocar figurinha na banquinha do seu Joaquim, tá tudo bem. Agora, pelo amor de Deus, cuidado, não, a gente não tá pedindo que vocês, a vovó Mafalda vai abrir uma banquinha e vai vender os poemas que ela faz em casa, pelo amor de Deus, né? Não manda pra gente. O que a a gente gosta de ler. E aí, Serena, o que você gosta de ler?
Olha, eu gosto de ler romances. Eu gosto de livros de fantasia. Eu gosto de épicos fantásticos. Eu gosto de livros sobre guerra. Sim, adoro livros sobre guerra. Eu gosto de livros sobre mistérios. É bem legal, eu gosto. Gosto de quadrinhos, né? Eu gosto de mangás também, eu leio. E também gosto das famosas fanfictions, né? Então, realmente, esses realmente são os gêneros, né, literários que eu gosto.
E aí você, nosso amigo sem nome, o que é que você gosta de ler?
Bem, o que eu gosto de ler é mais ou menos o que a Serena já falou aqui. Um bom romance, um livro de fantasia. Não gosto muito de livro de guerra, não. É, gosto também de um thriller policial. Quadrinhos, mangás eu leio, não tem problema nenhum. E de vez em quando eu tenho tempo, também fanfiction.
Ok, então vamos já direcionar a pergunta pra mim, né? O que é que eu gosto de ler? Bem, na verdade, eu vou ser muito franco. Eu não gosto de ler tudo, já vou antecipando, mas preciso dizer isso. Pra que o povo entenda, veja. Eu gosto de ler qualquer coisa que contenha uma boa história. Pra mim, se tem uma boa história ali sendo contada, eu gosto de ler. Pode ser qualquer gênero, pode ser qualquer tipo. Eu leio tudo nesse sentido. Agora, eu senti que a história é uma boa. Desculpa, eu jogo fora, descarto. Tem que ter uma boa história, a história tem que me cativar, tem que me chamar a atenção. Tem que ter aqueles heróis que você sente assim, caraca, esse é o cara. Fala, nossa amiga Serena.
E pra mim, tem que ter final feliz, porque sem final feliz, meu amigo, eu não leio, eu não gosto. Tem que ter o feliz para sempre.
Mas aí, Serena, eu gostaria que você explicasse mais, porque todo mundo tem que acabar sorrindo no final.
Todo mundo, lógico, você tem que... Não, eu quero ler um livro e quando eu acabar de ler, eu me sinto feliz. Então, eu gosto de livro quando tá, eu tô lendo, a coisa tá andando. E a minha expectativa sobre aquele livro termine bem, que todo mundo, né? Todo mundo junto, um feliz para sempre. Agora, pegar aquele livro que o meu personagem favorito, que eu tava lá torcendo, que ele tava numa guerra épica, chega no meio, morre. Ah, não, meu amigo, não, comigo não, tem que ter final feliz.
Eu discordo, eu acho que isso depende da história. Tem história que é normal o personagem principal morrer no final, às vezes eu acho até legal que ele morra no final, porque é aquele final heróico, é aquele final que você olha assim e faz, caramba, ele morreu, mas fez o que tinha de fazer, eu acho.
Morto não fala, meu amigo, não, morreu, acabou-se, não, o cara batalhou, o cara tava lá, fez tudo. Poxa, tem que no mínimo quando acabou a guerra... Se vangloriar, ter o ouro daquilo tudo. Não, tem que ter, não, no mínimo final que me agrade, no mínimo.
Fala, nosso amigo sem nome.
Não, mas isso tem um motivo na história, que leva a aquele fato.
Hein? Se vocês não entenderam, eu muito menos. Mas tudo bem, valeu. Olha, já vou avisando vocês. É assim que vai acontecer mesmo. Cada um vai dar sua opinião, todo mundo vai discordar. Mas no final, eu espero que vocês gostem de alguma coisa. A gente não gosta de ler. Serena, o que é que você não gosta de ler?
Cara, vai ser meio polêmico, sabe, meu? Minha parte, né? Tantas coisas que eu não gosto de ler, mas vamos lá. Eu não gosto de ler poesia, é fato. Eu acho um negócio muito chato, muito tedioso. Realmente tem que ter muito saco, tentar... Sabe? Tem que estar interagindo com o mundo, com as flores, essas coisas. Poesia, não. Livro de autoajuda, por favor. Isso é o ó, do Borogodó. Não. De maneira alguma. Pra mim é coisa de loser, sabe? Não, livro de autoajuda não ajuda ninguém. É horrível, não. Um saco. Livros religiosos também. Livros religiosos é bom. Pra quem é religioso? Então eu já vou dando de início, eu não sou religiosa. Então, pra mim, livro religioso é um livro... Pra mim é mais uma tendência de livro de autoajuda. Então, bizarro, horrível. E eu não sou muito fã de thriller policial. Eu não gosto. Sabe aquela história de, fulano morreu. Quem matou fulano? Vamos lá investigar aqui fulano, né? Cicrano. Eu digo, não, não sou muito fã não de thriller policial, não. Não gosto, não.
Ok, nosso amigo sem nome, o que é que você não gosta de ler?
É, eu também sou mais ou menos como a Serena disse. Também não gosto muito de poesia. Autoajuda, eu odeio. Nem passo perto. E o religioso? Pra mim não interessa. acho que é só.
Bem, vamos lá. O que é que eu não gosto de ler, né? Eu vou logo ressaltando o seguinte. Eu não gosto de ler autoajuda, como acho que é unânime dos três. É um livro que só realmente ajuda o autor. E o livro de autoajuda diz o óbvio. Então, se fosse pra ouvir o óbvio, é melhor você ler outro tipo. Eu gosto daquela literatura que me deixa aflito. Eu gosto daquela literatura que me deixa angustiado, que me causa problemas. Eu não gosto de literatura de autoajuda. Fala aí, nossa amiga Serena, quais são os livros de autoajuda que a gente vai detonar hoje?
Eu tenho aqui uns exemplos clássicos, que horrível. Mas todo mundo tá lendo, quer dizer, menos nós três, né? Não, a gente não. É A Cabana. Que eu acho que eu já vi, literalmente, Deus e o Mundo lendo esse livro dentro do ônibus. Deixa eu ver, A Cabana, o autor é William Young. Eu não sei pronunciar o nome do cara, mas deve ser alguma coisa parecida. E é a história de um cara que tá dentro da cabana e literalmente começa a falar com Deus. Ou ele é louco, né? Literalmente, o cara chega na cabana e começa a falar com Deus. Ele é louco, esquizofrenia pura. Tem outro livro aqui que eu peguei. Estava A Senhora Cabulosa, né? Que é a nossa mãe, que ela lê de tudo, né? Então, é um... O nome do livro se chama Tempo de Esperança. É de Mark Finley. E veja o subtítulo dele: 24 horas para você renovar suas energias.
Tem alguém ligado na tomada?
É, se ligue na tomada, gente. Bota na. Só pode.
E pra recuperar a energia, é melhor dormir.
É dormir. Também acho, energia. Gente. E tem o famosíssimo, que pra mim é o mais patético de todos: é o.
Segredo.
O Segredo. Gente, esse livro. Ó, esse livro é tão bizarro. Que tem uma versão comentada por Ana Maria Braga. Como se Ana Maria Braga tivesse alguma coisa pra nos ajudar. É horrível, bizarro.
Em relação a isso, é melhor ela continuar com os livros de receita dela.
Também acho.
Não, e desde quando Ana Maria Braga é alguém, né?
É alguém. Não, hein? Não. Joga fora, toca fogo.
Tem uma questão que eu acho que é legal comentar sobre esse livro A Cabana, porque a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi assim: eu estava na parada de ônibus, esperando o ônibus, eu voltava do trabalho, e a menina desceu com esse livro na mão, abriu o livro e começou a ler enquanto andava. Eu juro, é aquele momento que você olha assim: se ela tropeçar, eu vou rir. Me desculpa, mas
não,
eu vou rir.
Não, e é aquele tipo, ela tá tentando no mínimo chegar mais próximo de Deus, né? Deve ser a intenção dela, né? Porque você lendo na rua um livro, andando, meu amigo, você vai ser atropelado, vai bater no poste, você tá querendo chegar mais próximo à entidade superior. Só pode.
Mais
não.
Próximo e mais rápido.
E mais rápido, verdade. Obrigado, Senone.
Bem, continuando na minha lista, eu não gosto de poesia, mas a minha relação com a poesia não é, eu faço bem questão de dizer isso, não é com relação ao poema. Eu gosto de ler poemas. Eu acho que os poemas, eles me chegam assim. Eu gosto quando um poema me chega de maneira muito natural. Alguém envia um poema pra mim, eu leio e faço, cara, que coisa bonita, é interessante. Mas parar pra ler um livro de poesia, eu não tenho paciência, assim. É uma leitura que, caraca, prejudica.
Assim, meu exemplo. Cara, eu gosto de ler o livro e de repente tá numa guerra épica, sangue, cabeças rolando, tá entendendo? Então, poesia, você abre o livro, fica lendo aqueles versos, pá. Cara, sangue, batalha, e nenhum rumo. Não. Eu gosto de adrenalina. Pelo menos a mim, poesia não consegue passar isso. Adrenalina, aquele, tá naquele momento, naquele mundo. Eu gosto de ler e ser transportada pra aquele mundo. A poesia não dá, né? Ela não me dá essa sensação de eu ir pra um outro mundo. Eu ir pra um outro lugar que não seja aqui. Então, a poesia é realmente, pra mim, sem chance.
Mas eu acho, Serena, que eu vou discordar no seguinte sentido. Porque, assim, a poesia é um outro tipo de livro, é um outro tipo de leitura e tal. Mas tem boas histórias na poesia. Por exemplo, só pra citar pra vocês. Tem o Fausto, do Goethe, né? Que é um livro fantástico. É a história de um cara que ele vende a alma pro demônio. Então isso é muito interessante. Agora, infelizmente, a minha incapacidade de ler a poesia faz com que eu me perca nessa leitura. Eu não sei se também por causa disso. Eu sou hiperativo, então eu tenho dificuldade. Outro livro que eu acho fantástico e que eu gostaria muito de ter a capacidade de acompanhá-lo início, meio e fim, né? Porque até mesmo eu gosto de escrever sobre, quer dizer, o livro que eu sempre começo a escrever, mas nunca termino, né? Que é O Paraíso Perdido, do John Milton. Que é fantástica a história. Toda aquela mitologia que a gente... Quer dizer, mitologia, eu nem sei se eu tô falando a palavra, mas sobre anjos, demônios, né? Netflix, céu, inferno, Lúcifer querendo, e tudo isso parte muito desse livro. Todas as histórias que eu ouço sempre tem esse livro, e é um livro muito bom, todo mundo recomenda, mas é um livro todo escrito em forma em verso e eu não consigo ler, infelizmente, né? Agora tem um detalhe que eu gostaria de ressaltar a partir de agora. Pessoal, vejam só, nós somos irmãos, né? Nós somos três irmãos e cada um tem a sua opinião, da mesma maneira que cada um tem a sua maneira de lidar com o religioso e o não religioso, né? Mas a gente não tá de maneira alguma qualificando religião nenhuma. Não estamos desqualificando nossos ouvintes se você tem sua religião, se você é católico, evangélico, budista, se você é descrente, se você é ateu. O podcast é para falar sobre livros. A gente não vai entrar nesses assuntos, né?
É, se você não gostou, não escuta o podcast. Muito simples.
Opiniões sinceras. Que nós achamos que você não pode morrer sem ler. Serena, qual é o livro que o nosso ouvinte, ele não pode morrer, ele não pode deixar a terra sem ler esse livro?
Cara, ele não pode literalmente botar nenhum pezinho no outro mundo além, sem ler Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, velho!
Sobe o som do Senhor dos Anéis.
Isso. Pra mim é um livro fantástico. Além de ser um épico fantástico, ele é um livro fantástico. Gente, vocês têm que ler esse livro. Quem não leu, corra. Vá ler, vá comprar desesperadamente agora. Porque Serena está dizendo que você não pode simplesmente morrer sem ler este livro. Ele é fantástico.
E aí, nosso amigo sem nome, qual é o livro que os nossos leitores não podem, como a amiga Serena disse, de maneira redundância, chegar no Alá Além, tudo bem? E aí, qual é o livro que ele não pode morrer sem ler?
O meu é História Sem Fim, de Michael Endel.
Por que ele não pode deixar a terra sem ler esse livro, nosso caro amigo sem nome?
Adorei, sem nome, sua opinião! Ela foi muito contundente, clara, evidente. Você sempre é uma pessoa assim, ótima, para dar sua opinião.
É uma pessoa que fala muito, se estende demais nas palavras. Gosto muito do... Amigo Sem Nome, você me convenceu, cara. Eu vou sentar amanhã e vou ler esse livro. Depois das suas palavras, eu percebi, eu não posso viver sem ler.
Eu tô desesperada. Eu preciso desse livro depois do que você falou. Preciso, literalmente.
Minha questão agora, né? Qual é o livro, pessoal? Com toda a franqueza, eu acho que talvez existam outros livros muito melhores, mas eu acho que Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que é um livro de fantasia, que se classifica como fantasia, é um livro muito bom, vocês têm que ler esse livro. É um livro fantástico, conta a história de um grupo de deuses que está esquecido, porque Neil Gaiman trabalha essa temática de que o Deus existe porque as pessoas creem nele. Então, claro que os deuses antigos estão, hoje eles são descrentes, né? Não tem muitos crentes neles. E existe a guerra com os deuses novos. Quais são os deuses novos? O computador, o celular. Isso é muito legal, isso é revolucionário. Você não pode deixar esse planeta, essa terra, você não pode chegar nos mármores do inferno sem ler esse livro.
Agora, senhor bibliotecário, como você descobriu essa obra, esse livro, Neil Gaiman? Diga.
Tudo bem. Então vamos lá. Eu li muita coisa da linha de quadrinhos Vertigo, que é uma linha que eu gosto muito de ler. Neil Gaiman produziu um quadrinho dentro dessa linha Vertigo chamado Sandman, que também é outra leitura que eu recomendo. Leia a coleção completa de Sandman. E depois que eu soube, dentro dos quadrinhos, que Neil Gaiman tinha lançado um livro que vinha a capa escrito Deuses Americanos, eu pedi pra comprar. Eu li praticamente uma semana. Foi maravilhoso. Foi assim que eu descobri esse livro. Esse livro é muito bom, muito bom, muito bom. E aí, Serena, como é que você descobriu o seu?
Cara, o livro, né, Senhor dos Anéis, eu descobri pelo RPG, que o senhor bibliotecário, na época, gostava bastante. Hoje ele é uma pessoa que joga, que praticamente não joga mais RPG.
Não joga.
Não joga. Então eu conheci pelo RPG, mas também, o que me fez ler o livro foi ter ido assistir o primeiro filme. E eu digo uma coisa a vocês, meus queridos leitores, ouvintes. Para quem não leu o livro ainda de Senhor dos Anéis, J.R. Tolkien, não assista primeiro o filme. Você não vai entender. Porque deixa eu lhe explicar. Eu fui no cinema, né? Sabia que ia lançar o primeiro filme de Senhor dos Anéis, que é A Sociedade do Anel, e fui assistir sem ter lido o livro. Chego no cinema, me sinto, começa, musiquinha de fundo de cinema. Tá. Gente, eu assisti 3 horas de uma coisa que eu não entendi nada. Sabe o que é? Nada, nada. Eu só me lembro que Legolas era o cara mais lindo que eu tinha visto ali no cinema. Era lindo, só vi, achei massa, achei o filme arretado. Ele fez tudo. Mas, gente, eu não tive noção da história. Aí, o que é que eu fiz? Fui comprar o livro para entender o que raios eu tinha assistido. E, gente, e quando eu comprei o livro, que eu pedi de Natal, a minha mãe, eu pedi de Natal, eu fiz, mãe, por favor, compra! E, gente, quando eu comecei a ler o livro, eu devorei em, acho que, 2 semanas. O livro completo, gente. E é uma experiência que todo ser humano tem que passar ao ler Tolkien. E não só Senhor dos Anéis. Eu acho que toda a obra de Tolkien tem que ser lida, gente. Vocês não podem morrer sem ter, no mínimo, lido pelo menos o Senhor dos Anéis.
Ô, Serena, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, por exemplo, eu me lembro que eu fui assistir o filme, eu fui assistir o Senhor dos Anéis e tal. Eu gostei muito do filme, eu achei fantástico aqueles efeitos e tal. Mas, assim, parcialmente eu entendi a história. Agora, calma. Eu acho que o que pode ter acontecido é assim. A gente viu um corte para o cinema. Então, pra mim, aquele corte do cinema... Claro, que eu sei que em relação ao livro tem muita informação que faltou. Mas eu acho que aquele corte pro cinema foi legal. Eu entendi o corte.
Mas não é uma crítica que eu estou fazendo de maneira alguma. Eu recomendo você assistir o livro. Você assistir o livro. Porque quando você for assistir o filme, cara, aquilo vai saltar. Você vai entender tudo perfeitamente. É muito bom. Eu sempre recomendo primeiro ler o livro, depois assista o filme. Se puder e tiver, jogue o game.
Eu sou um exemplo desse. Eu fui assistir primeiro o filme, não entendi.
Tá vendo? Eu sempre tenho a razão.
Tô esperando o momento certo pra ler.
Tem uma questão aí que eu acho que talvez tenha colaborado. Como Serena disse, eu já joguei RPG. Então aquela questão de mundo de magos, elfos, essas coisas, eu já conhecia. Pra mim não era nenhuma novidade, não tinha nada de estranho ali. É, realmente, eu aceitei mais fácil aquilo, talvez, do que uma pessoa que nunca tenha visto. É verdade, eu concordo com você, Serena.
Eu ouvi o seu bibliotecário falar sobre. Eu não tinha, eu acho que eu joguei pouquíssimo, né? RPG com esse tema medieval. Então, pra mim, era uma novidade. Eu nunca tinha visto, né? Acho que o mundo medieval, o mundo da fantasia que Tolkien criou, assim, eu nunca tinha visto aquilo numa tela. Eu nunca tinha assistido um filme, nem lido nada parecido. Então, pra mim, foi tudo muito novo. Então, eu fiquei tão impressionada com o visual do filme, me impressionou tanto, que eu fiquei dispersa no que realmente aquilo estava me passando. Mas aquilo não foi uma coisa para dizer, eita, eu não vou ler mais o livro. Eu não vou ler o livro, eu não entendi nada. Não, eu fiz... Isso foi brilhante, esse filme foi maravilhoso. Apesar de certas coisas eu não ter entendido. Eu preciso do livro, eu preciso entender. Então, para mim, foi brilhante. Eu me apaixonei, sou hoje totalmente apaixonada pelo J.R. Tolkien e por toda a sua obra. Para mim, vocês têm que ler. Corram. Quem não leu, corram. Também eu vou falar um pouco da obra, né? Que você pode encontrar ela em 2 formatos, né? Você pode encontrar O Senhor dos Anéis num único formato, formato único, né? Que é um volume grosso, com 1.200 ou chegando a 1.400 folhas. E você pode, se você não quiser, né, aquele peso todo em suas mãos, que é ótimo. Também ele é dividido em 3, né? Porque como livros são divididos em 3 fases, que tem a Sociedade do Anel, as 2 Torres e o Retorno do Rei, ele também você pode encontrar ele dividido, que também é muito bom. E contém os mesmos números de páginas, é a mesma coisa, só é dividido.
Que é melhor pra carregar, né? Nosso caro amigo sem nome, como é que você descobriu a obra, a história sem fim? Como é que ela chegou às suas mãos?
Eu descobri pesquisando na livraria mesmo.
Mas já tinha assistido o filme antes?
Já tinha assistido o filme antes e tinha gostado.
Então foi o filme que lhe incentivou...
A ler.
Tá vendo como a mídia, cinema, filme é importante também? Não pode ser descartada, né? Então eu, quer dizer, um livro que eu não tinha conhecimento, assim, só ouvido falar... Né? Depois de assistir o primeiro filme, fiquei tão fascinada que fui correndo louca pra comprar o livro, pra saber mais.
Agora, uma observação, os outros livros da série Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso.
Tem uma diferença.
É, foge ao tema.
Os outros filmes, né?
É.
Certo. Porque o livro é um só. O autor só publicou um livro, mas a série de filmes rendeu mais filmes que são uma bosta.
Mas nem todo livro teve uma
adaptação.
Uma adaptação decente, nem todo. Ultimamente, eu e o senhor...
Sem nome,
a gente foi assistir várias adaptações, né? E que realmente a gente tem uma decepção. Nós não vamos nos aprofundar muito, né? Depois podemos discutir, ter um cabuloso cast em relação a isso. Mas, pra mim, uma das melhores adaptações realmente foi o Senhor dos Anéis em relação a isso.
Eu assino embaixo.
Eu acho que não é nem a adaptação. Eu acho que é a questão do... O cara adapta, o transpõe do livro pra tela e faz errado. Muda muita informação. Cara, isso não tem condições. Como é que o cara tem o direito de mudar o que tá escrito? Ou seja, quem leu vai achar uma bosta, vai achar ruim. Muitas pessoas que eu conheço, que, por exemplo, isso aconteceu com o Percy Jackson, que foi adaptado recentemente. Muitas pessoas que não leram livro, que sofreu, já acharam ruim. Eu fico imaginando, imagina quem leu. É uma afronta à inteligência do leitor.
Pronto, eu e o Senhor Sem Nome, a gente leu o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e eu fui ver o trailer, antes do filme estrear, fui ver o trailer, né? Achei algo esquisito, assim, umas coisas que não tinham no livro, mas tudo bem, são adaptações. Algumas adaptações têm que ser feitas, nem tudo que tá no livro vai dar certo no cinema. Mas aí eu fui ver os comentários das pessoas que tinham postado embaixo, dizendo que, olha, não espere que o livro seja tão parecido com o que colocaram na televisão. Mudaram muito, não esperem isso. Aí eu simplesmente disse, então muda de nome também. Muda de nome, não, se não é a mesma coisa que está no livro. Se for uma adaptação tão brusca assim, aí realmente eu não fui ao cinema, não assisti. Deixei chegar em DVD. Quando chegou em DVD, eu assisti, acho que nós assistimos umas 2 semanas atrás, eu e Sem Nome, e foi uma coisa horrorosa. Eu acho que foi uma das piores adaptações que eu já vi na minha vida. Literalmente, o livro pro filme é gritante. Mas não foi adaptação só pra aquilo ficar legal no cinema. Foi adaptação de personagens, foi adaptação de... da história em si, foi toda trocada, toda cortada, manipulada, mexida, alteração de idade dos personagens. Então isso ficou horrível. Ficou uma coisa assim que... Olha, pra quem vai assistir, pode assistir o filme e não gostar, pode achar ruim ler o livro, deixar o interesse da criança ou adolescente que não gostou do filme e simplesmente também, se o filme é assim, eu não gostei, o livro eu também não vou ler. Eu acho que a adaptação tem que ser uma adaptação bem feita. Porque você vai assistir o filme, se for a primeira coisa que você tomou conhecimento, aí, poxa, achei legal, vai ler o livro. Mas quando é uma má adaptação, eu acho que tira o incentivo daquela pessoa em ler o livro.
Os livros que você não conseguiu terminar, aquele livro que você tava lendo, até que tava gostoso, mas por algum motivo aconteceu alguma coisa ou não, e você não conseguiu terminar. Nosso amigo Sem Nome, pra mudar a dinâmica aqui, nosso amigo Sem Nome, qual foi o livro que você não conseguiu terminar?
Na verdade não foi só um, foram dois. As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis.
Certo, então vamos por parte. O que é que tem nas Crônicas de Nárnia que te fizeram desistir do livro?
Bem, ele é dividido em 6 volumes. O primeiro, eu até gostei. O primeiro, o segundo, mas o terceiro parece que tá meio parado. Parece que a história demora um pouco para se desenvolver. É aquele lenga-lenga.
Aquela conversa fiada.
Aí, isso me desmotivou. É, desmotivou.
É aquele tipo de livro que o autor pega assim, aí de repente a gente tá numa fala fantástica, né? O cara vira pro lado e faz, olha, e aquela bota? Aí lá se vão 10 páginas, o cara falando de uma bota que aparece lá, e que lá na frente você vai ver que não tem nada a ver com a história, né? Desmotivante, realmente. Mas e aí, qual é o segundo livro, nosso caro amigo Sem Nome?
Outro é Eclipse, de Stephen Meyer.
E aí, por que Eclipse? Olha...
Polêmica, gente!
Polêmica, tem fã que tá arrepiando o cabelo nessa hora.
Cuidado, Sem Nome, cuidado que você vai falar. Você pode ser apedrejado no meio da rua.
E aí, por que Sem Nome?
Olha só, no primeiro volume, ela foi fantástica. desenvolveu bem a história. No segundo, demorou um pouquinho, mas chegou.
Eu gosto do segundo, eu assumo, adoro o segundo livro.
Eu gosto também do segundo, não tem problema nenhum. Agora, no terceiro, parece igual ao Lewis, e demora pra acontecer alguma coisa, parece que ela tá enrolando a gente.
E quando acontece é tão curtinho. Sim.
É, eu sem nome, mas me diz uma coisa. No caso das Crônicas de Nárnia, você pretende, assim, num futuro distante, lá depois de muitas galáxias, você vai retomar as Crônicas de Nárnia?
Pretendo retornar.
Retornar. Retomar. E o Eclipse também vai retomar o Eclipse?
Pretendo também, ambos.
Ambos. Então é um cara que tá insistindo. E aí, nossa cara amiga Serena, qual foi o livro que você não conseguiu terminar? Vai causar outra polêmica, né, Serena?
Olha, pode causar alguma polêmica, porque, vixe, tem tantos, tem muitos. Mas eu peguei três. Sabe, eu peguei três livros.
Então vamos. É, Feito Jack e o Estripador, por partes.
Por partes. O primeiro é a trilogia Fronteiras do Universo, de Felipe Puma. Olha, eu li o primeiro livro, que foi a Bússola Dourada, que tem livro. Que tem livro. Eu li A Faca Sutil, fantástico. Eu amei A Faca Sutil. Agora, gente, o terceiro livro, pra fechar a trilogia, que também é um épico fantástico, foi A Luneta Âmbar. Cara, como eu empanquei nesse livro, como ele enrolou, como ele enrola nesse livro. O Puma, ele tomou uma temática, sabe, que era tão sutil no segundo livro, que ficou o ponto principal do terceiro livro, que era uma trama religiosa, né? Nessa Fronteira do Universo, nesse universo que ele criou, a igreja, né, que é a igreja católica no universo dele, é que realmente domina o mundo onde a personagem principal vive, que não é o nosso mundo, é um mundo paralelo. E isso era uma coisa assim sutil, na Bússola Dourada foi tocado, na Faca Sutil também. Mas quando chegou na Luneta Âmbar, ele começou a destrinchar isso, começou a ficar parecido com... Como é... O Código da Vinci, sabe? Tomou essa temática do código, aquela intriga da igreja e do pastor, não sei. Aí realmente me desmotivou bastante a Luneta Âmbar, sabe? Eu realmente deixei do lado. Eu, como estava assim muito... A leitura estava enfadonha, né? Ela, é um escritor, o Puma, que você tem que ter cuidado ao ler. Você começa a ler, eu mesmo, quando comecei Fronteiras do Universo, o primeiro livro... Eu quase que desistia, foi assim um quase, sabe? Que é uma leitura um pouco... Ai, demora a engrenar, sabe? Mas eu disse, não, mas vamos lá. Eu dei uma chance a ele, vamos lá. Aí eu terminei, adorei a Bússola Dourada. Vou assistir o filme. A Faca Sutil, muito bom, muito bom. Anda rápido, é um livro mais fino, sabe? Mas a Luneta Âmbar, ele quis engrossar a trilogia, né? Fechar com, entre aspas, chave de ouro. Ele, vamos meter bronca... Aí realmente me desmotivou. Eu realmente abandonei a Luneta na metade. Eu acho que eu posso ter até a cara de pau em dizer em que página eu parei. Deixa eu ver em que parei, na página 91.
É, e eu me lembro, Serena, que você até tinha comentado que no caso da obra do Felipe Pullman, ele nem é tão bem-humorado, né? Assim, ele é uma escrita muito... Os personagens, assim, são muito secos, né? Não tem humor, não tem aquele... Aquela que eu acho que quase todo filme, eu acho que quase todo livro tem, que é o alívio cômico. Tem sempre um personagem que é o alívio cômico,
não,
né?
Ele não tem essa fuga. Por isso que às vezes a leitura dele se torna meio pesada, sabe? Ele não tem essa fuga do cômico. É muito difícil você encontrar em livros isso. Diferente de Tolkien. Tolkien, de instante em instante, você tá lá numa cena muito... Sabe, você não sabe como aquilo vai dar certo, onde aquilo vai sair. De repente, tem aquele alívio cômico pra dar aquela aliviada. Mas... Puma não. Puma, ele é uma coisa... Ele fez um livro de fantasia infantil, por incrível... Quer dizer, infanto-juvenil, que realmente é uma coisa dark, sabe? Ele não tem... É muito pouco o livro cômico dele. Realmente é pouquíssimo.
Ok. Você disse três livros. Livro 2.
Livro 2 foi um livro que eu não escolhi. Foi um livro que eu ganhei. Que é o Budapeste, de Chico Buarque. Aí eu vou ser bem resumida. Eu prefiro Chico Buarque como cantor. Sabe? Eletrista. Mas em livros... É porque a temática que Chico Buarque usa não é a temática que eu gosto de livros. sabe? Ele escreve muito bem. Ele tem um alívio cômico muito bom. Muito bom. Você, é uma leitura leve. Não nego, é uma leitura leve. Você no instantinho lê. Mas, pra mim, não me cativou. Eu não tive vontade de continuar o livro. Eu parei na metade, acho. Faltou um pouco, por incrível, faltam poucas páginas pro final. Mas não me interessou, porque a história se resume a um cara que tá com a família. A família atual dele tá em decadência. Ele tá com crise com a mulher, o filho não gosta dele. Aí ele viaja, vai lá, tem uns chamegos lá com a ucraniana, a russa, eu não me lembro o que é. Se apaixona pelo ucraniano na russa, que eu também não me lembro. E fica nisso. Ele não sabe. Ainda estando com a mulher, que ele estava casado, não se separou ainda. E fica naquilo, sabe? É, chifrando. É uma coisa que... Ah, apesar da boa leitura, da boa escrita de Chico Buarque, a temática da coisa não me incentivou a leitura. Para dizer, poxa, eu vou acabar isso. Sabe? Eu não gostei do personagem principal. Não gostei da atitude dele em relação à família. Nem gostei da atitude dele em relação à nova namorada dele, ucraniana. Aí eu fiz, não, livro enfadonho. Eu não me tava fazendo feliz, não me tava fazendo bem. Eu fechei o livro e deixei pra lá. Apesar que eu não me desfaço do livro, foi um livro que eu ganhei, sabe? Tem uma dedicatória muito importante nele pra mim. Mas infelizmente a pessoa que me deu, que não escute, ela não acertou na temática para dar um livro à Serena. Não acertou. Nessa não acertou.
Joga a Loves M.E. aí no fundo pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Outra coisa, Serena, no caso desse livro específico, que é o Budapeste, eu acho engraçado, né? Como a literatura trabalha o corno, né? É engraçado, assim, a gente condena o chifre, ninguém gosta de ser chifrado, mas na literatura todo mundo fica assim, foi chifrado, fazer o quê, né? Só mais um. Livro 3, Serena.
Livro 3, uma trilogia. Eu esperei muito desse livro. Realmente, eu esperei muito. É uma trilogia... também um épico fantástico. Por isso que eu peguei o livro. É o Eragon, de Christopher Paolini. É um livro que, pra mim, foi um plágio de várias coisas. Foi uma compilação de várias coisas. Quando eu comecei a ler o livro, três coisas eu identifiquei nele. Assim, de cara. Um plágio, não. Assim, uma referência muito grande a Senhor dos Anéis. Foi fato. Uma referência, por incrível que pareça, a Star Wars. Eu achei o personagem principal... cara do Luke Skywalker, sabe? A família, sabe? Aquele contexto todo, eu achei a cara dele. E também, eu achei quase uma coisa também meio Harry Potteriana, sabe? Aquele cara que ninguém dava nada e que de repente é o salvador do mundo, entre aspas, né? Foi um livro que eu desisti, eu não fui muito longe nele, não. Eu não gostei. Não gostei da escrita do autor, do Paolini. Realmente, eu não fui muito fã da escrita do Paolini. Ele demora muito a engrenar, ele enrola bastante. Na minha opinião, ele enrolou bastante. Alívio cômico dele é pouco. Eu achei pouco, não achei tanto. Realmente não me incentivou a chegar no final, eu não gostei. Eu digo, pra ler um livro que tenha tantas referências de Senhor dos Anéis e do próprio, né, Star Wars e do próprio Harry Potter, eu preferi ler Harry Potter, assistir o filme de Star Wars, né? E ler o livro do Senhor dos Anéis. Mas realmente eu desisti de Eragon.
Agora tem uma coisa, Serena. Nesse caso, eu ainda... cagada sua. Não é uma trilogia. Ele ainda vai escrever.
É uma tetralogia.
Ninguém sabe, né? Ele vai escrever um quarto. Pronto. É o que eu tô esperando ainda. Eu consegui ler o Eragon, que é o primeiro. Consegui ler o livro 2, que não me recordo o nome. Mas é um nome bem... Bridget Vlust, enfim.
É Veste, é Ereste, é não sei o
que. É o Peste.
É o Peste, uhul!
E o terceiro, quando eu soube que o terceiro não era o fim que ele tinha prometido, ele disse, não, é apenas... Quando eu soube, eu já achei uma sacanagem, eu me senti ofendido como leitor, porque com você... Aí eu tô esperando, primeiro eu quero que ele termine a obra dele, que ele diga assim, não, realmente, terminou, o ponto final, acabou. Aí eu vou sentar e vou ler. Eu ainda aposto nele, agora concordo. Mas também a gente tem que dar um crédito pro rapaz. Ele tem o quê? 16 anos só, parece. Ele é novinho ainda. Ele tá começando nesse mundo, né?
Olha, tem um escritor também novinho, que é muito bom, que é uma série de livros que o senhor sem nome tem.
10 Aventuras em Série?
Ele é novinho, tem... Na época que ele escreveu, ele tinha uns 16, 17 anos. E é uma coletânea maravilhosa. É uma coletânea muito boa de desastre, né? Nada dá certo na vida dos irmãos.
São três órfãos.
São três órfãos que nada dá certo, mas é aquela coisa que você lê. Você, na minha opinião, a gente não terminou de ler ainda porque não compramos toda a série, porque está muito cara ainda.
E são três volumes.
São três volumes e ainda está bastante cara. Mas eu acho que a idade em relação a isso, o senhor bibliotecário não tem muito influência, não.
Eu não sei, mas eu não gostei muito. Eu vi o filme, pelo menos, desse, e eu achei muito chatinho.
Foi uma adaptação, uma má adaptação. Talvez por isso que você realmente... É nisso que eu tô batendo de novo na tecla. Uma má adaptação é tira o incentivo de você querer ler a literatura daquele autor.
E até porque vendo essa adaptação no filme, a gente percebe que tem... Logo no filme, o primeiro volume, o segundo volume e o terceiro volume. E olha lá, se não tem mais.
Quer dizer, em uma hora e meia, o diretor do filme colocou três livros. Então foi uma coisa que foi corrida, cortada. Então foi uma má adaptação, eu achei. Uma péssima adaptação para o cinema, o Desventuras em Série.
E eu acho que esse livro em específico, ele entra num nicho aí que comete um erro muito grave, né? Que é apostar que a cara de um autor famoso vai salvar toda a obra. Que nesse filme específico tem a participação do Jim Carrey, né? E tal. E, enfim, Jim Carrey pode ser um bom ator nesse sentido de comédia, mas não significa que ele vai fazer da adaptação. Tem que ter um bom roteiro, tem que ter uma boa história. Ok, Serena, dos três que você citou, quais são os que você abandonará e nunca mais vai ler? E quais são aqueles que você, num dia de bom humor assim, se o sol estiver brilhando, os passarinhos cantando, você vai voltar a ler?
Eu tenho esperança ainda de voltar a ler Fronteiras do Universo. Terminar a trilogia. Eu li o primeiro, li o segundo, menos da metade do primeiro. Eu ainda tenho esperança de retornar, sabe? Quando eu tiver assim, muito zen, sabe? Não tiver mais nada pra ler de interessante, eu retorno ao Fronteiras do Universo. Agora, Eragon, eu não retorno de maneira alguma.
Então... Descarga no Eragon.
Não mande e-mails me criticando. Você tem que... Não, eu não retorno a Eragon. Olha, de maneira alguma, não retorno. E Budapeste também eu não retorno.
Descarga também no Budapeste.
Apesar da escrita de Chico Buarque, realmente me impressionou, né? Foi diferente, eu nunca tinha lido, né, naquele estilo de prosa dele. Realmente é gostosa, mas enquanto ele não apostar na temática diferente da própria vida dele, que às vezes você fica pegando referência da própria vida do Chico Buarque, né? Eu não vou Budapeste, eu desisto. Eu não abandonei totalmente Budapeste. Não volto a leitura aí.
O livro, né, que eu desisti, eu não consegui terminar de ler, foi O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é considerado literatura clássica. Livro sempre indicado nas provas de vestibulares, nos exames de vestibulares. O que é bom a gente falar, porque mostra que a gente vai falar bem ou mal de qualquer livro mesmo, entendeu? Não é porque o autor é o fulano de tal e que tem um... E na literatura o povo fica lá aplaudindo e batendo palma e tal.
Mas venhamos e convenhamos, senhor bibliotecário, quantos livros a gente deixou de ler ou abandonou no nosso segundo grau? Muitos, muitos livros. Principalmente que a temática eram horrorosas que os professores da gente escolhia, né? Era A Moreninha, é O Moço Loiro. Isso, exemplos desses eu não li. Eu comecei a ler alguns desses livros e nunca terminei. Né? Realmente, muitos livros do segundo grau, que pela temática do professor escolhe, que eram livros de vestibular que você tem que ler a pulso. Então, muitos livros, gente, pelo menos na minha parte do segundo grau, foram muitos livros abandonados. Muitos. Preferia ler outra coisa quando eu achava mais interessante do que realmente ler os livros que os professores diziam que seriam super interessantes pra gente.
É, mas eu acho que foi isso também, que um dos motivos que me levou a me sentir desmotivado na leitura foi isso, é porque era um livro do vestibular, eu não tinha interesse na leitura. Eu acho que às vezes isso acontece, né, no colégio, pra gente abordar parcialmente esse assunto, já que a gente vai trabalhar um cast só sobre isso, né, sobre a questão de como a literatura é tratada na escola, que vem aquela questão, né, é a literatura tratada não pra, como incentivo da leitura, mas porque aquele livro é bom. E você tem que saber que aquele livro é bom, né? Então, assim, foi isso que acabou acontecendo. Agora, eu tenho dois pontos aí. O Guimarães Rosa, quando eu li a história dele, ele foi o cara, entendeu? Ele era diplomata, falava diversas línguas, era um cara pra lá de inteligente. Enfim, e ele tinha aquela pretensão de, sabe, eu vou pegar esse conhecimento que eu acumulei na minha vida toda e vou jogar num livro. E tanto é que o Grande Sertão Veredas é o único livro que ele escreveu. Ele só escreveu esse romance. Ou seja, ele jogou toda a erudição dele ali. Eu acho que isso foi que me afugentou. É um livro que muita gente acha que vai falar de sertão, que vai falar de agreste e tal, tal. Não, é um livro de uma erudição muito grande, muito grande. Eu considero muito difícil de ler. Apanhei. É um livro que eu... É aquele livro que eu digo assim, ele tá lá na minha estante e ele vive olhando pra mim, dando tapa na minha cara, dizendo assim, você não consegue me ler, ainda fica rindo da minha cara, entendeu? Agora, eu ainda, se a gente fizer um cast sobre Guimarães Rosa, quem sabe eu me motivo, eu não quero, é um livro que assim, eu não coloco na lista dos nunca vou ler na minha vida, eu espero ainda um dia, mesmo que seja, pra chegar no final de dizer que merda, entendeu? Mas eu pelo menos pra isso, né? Estamos lendo nesse momento livros que nós pegamos agora e que queremos ver se, sei lá, se tá bom, se tá ruim, se a gente convence vocês a lerem esse livro ou não, né? Se a gente convence o livro, você a desistir, você tava pensando um dia em colocar na sua lista e vai jogar fora. E aí, Serena, qual é o livro que você tá lendo agora?
Ai, gente, eu estou lendo Eclipse, o livro que nosso amigo sem nome abandonou, a conta gota. Stephanie Meyer realmente, ela teve o poder de enrolar nesse livro, né? Stephanie Meyer, ela é realmente... É uma leitura gostosa. Ela é, não, chega a ser, como acho que muita gente diz, deliciosa, né? Primeiro livro, você lê que nem sente. Segundo, pra mim, foi fantástico. Muitas pessoas não gostam do segundo livro. Eu adoro o segundo livro. Muita gente gosta desse terceiro livro. Já eu não estou gostando tanto desse terceiro livro. Acho que Stephanie Meyer podia ter resumido muita coisa, né? Tirado tanta... Olha a polêmica. Tirado tanta melação no livro, que a gente... Tá certo, o personagem Edward é fofo, ele é romântico, tá? Mas, gente, chega momentos que se eu não fecho o livro, eu fico diabética. Por favor. Eu digo, ainda, eu gosto do Eduardo, mas eu digo, eu sou muito fã do Jacob. Eu acho um cara mais não tão melado, não tão meloso, né? E eu, gente, eu sou sincera, eu assumo. Eu gosto daquele cara que diz assim, daquele cara que, tipo... Joga na parede e me chama de largatixa, sabe? Na Eduardo é aquele cara, o príncipe, né? Que faz tudo. Mas eu gosto daquele cara que faz tudo, mas que tem aquele, ainda aquele, né? Aquele orgulho, que ainda fica assim meio receoso, tá? Eduardo é lindo, é fofo, tudinho. Mas nesse quinto, mas nesse terceiro livro, ele tá meloso, gente. Eu tô ficando diabética lendo o livro. Mas é gostoso, é uma literatura legal. Eu tô lendo a conta gota, mas pretendo terminar até sexta-feira, porque eu quero assistir o filme. Então, é isso que eu tô lendo, Eclipse. É o livro que eu tô lendo, Stephanie Meyer.
Eu acho que nesse livro Eclipse acontece uma coisa que tá vindo muito nessa literatura atual, né? Como esses autores estão ganhando show business muito rápido, eles estão tentando tirar o maior lucro possível e, às vezes, as editoras também, eu acho que levadas também por dois fatores, né? Como o cara se tornou top, ou a mulher se tornou top de linha muito rápido, a editora não revisa muito, né? Eu acho que isso tá acontecendo. Queremos lançar logo o próximo livro. E aí a mulher acaba no primeiro escreve 100, no segundo 200, no terceiro 300 e quer terminar o último com 500. Mas quando a gente vê, são 500 folhas de bobagem, de besteira. É, o nosso amigo...
Coisas que poderiam ser resumidas.
O nosso amigo sem nome, que leu a coleção, é um cara que eu admiro, porque conseguiu ler toda a coleção de Harry Potter, é um cara corajoso. Mas assim, né, amigo sem nome? Isso acontece também com o J.K. Rowling, né?
Ela enrola de vez em quando em alguns livros.
Ela enrola, meus amigos, ouvintes e leitores, mas, olha, pra mim o melhor livro de J.K. Rowling, da saga Harry Potter, foi o quarto livro. Ele é grosso.
Que é?
Que é O Cálice de Fogo. É o quarto livro. Ele foi grosso, mais grosso que os outros, né? Os outros três que tinham vindo. Mas eu não me lembro de ter cansado em nenhum momento na leitura. Pra mim, ela foi o ápice ali da Rowling, foi o ápice dela, foi o quarto livro. Então, eu, apesar de ter certas coisas ter acontecido no livro, eu não gostei, mas foi um livro que eu devorei rápido. Quando chegou no quinto livro, A Ordem da Fênix, meu amigo, eu nunca vi alguém enrolar tanto. O livro inteiro era o personagem principal, o Testa Rachada, o Harry Potter, era ele comendo, dormindo e dando chilique. Comendo, dormindo e dando chilique. Comendo o livro inteirinho. Vai ter... Não, o livro começa bom, não nego. O livro começa... Você pensa, eita, o negócio vai... O negócio... Gente, eu acho que só são dois ou três capítulos com a aventura. De resto, começa a ida do personagem, do Potter, indo à escola, voltando, né? E pronto. Comer, dormir, xilique. Gente, isso me desmotivou de uma maneira. Eu ainda tô tomando coragem pra ler o Enigma do Príncipe, A Relíquia da Morte. Pronto, ainda tô tendo... Não estou tentando me recuperar do quinto livro, que eu ainda não me recuperei. Porque foi muito chato. Ela, J.K. Rowling, realmente, ela embromou. Ela, me lembra dizendo que não queria escrever. Ela passou um bom tempo, teve que quebrar o braço pra não escrever. Pra você ver como a coisa... Foi difícil naquele livro, como ela teve que forçar. Realmente, pra mim, foi um péssimo livro. Foi o pior, pelo menos o pior livro da saga dela, pra mim, foi o quinto livro.
Não, e eu acho que tem, no caso, outra agravante nessa questão do Harry Potter, que volta a bater na mesma questão. Livros do momento, né? Que o autor se tornou estrela, ele alcançou o estrelato muito rápido. Aí o que acontece? Você percebe que o filme, ele tá tomando uma linha e o livro tomou outra. Então você percebe que os filmes, pelo menos eu gostei muito desse Cálice de Fogo. Eu achei que é uma adaptação muito boa. É realmente aquele filme que você não respira, tem muita ação.
O filme foi uma adaptação excelente. O filme foi uma adaptação excelente. Não embromou quanto a Rowling embromou no livro. Ele segue, conseguiu enxugar várias coisas de fazer um livro muito, e um filme muito bom. Mas o livro, se você ler, você empanca em muitos momentos. Eu realmente empanquei em vários. Mas terminei, fiz, terminei. Você chegar no livro, você faz, terminei, meu amigo, a coisa não estava boa. Literalmente.
É, livro que você enxuga o suor da testa quando termina é complicado. Nosso caro amigo sem nome, qual é o livro que você está lendo agora?
Eu estou lendo o livro O Símbolo Perdido, de Dan Brown.
Dan Brown, escritor de O Código da Vinci, escritor de Anjos e Demônios, escritor fantástico. E aí, mas tá gostosa a leitura, tá bom?
Tá ótimo, eu tô até na página 174.
Ou seja, eu tô achando legal essa questão de vocês estarem revelando as páginas assim. Mas eu acho legal a escrita do Dan Brown. Dan Brown tem uma escrita muito legal, que é aquela escrita em que ele começa com uma cena impactante e termina com uma cena impactante, e você tem que virar folha.
E mais do que isso, ele pega, por exemplo, um capítulo é sobre um personagem, e outro capítulo é sobre o outro, por exemplo. Vamos dizer assim, o inimigo que aparece. Ou seja, no capítulo ele fala do personagem principal, e no outro ele vai...
Que é o nosso famoso Robert London, né?
Langdon.
Sou fã Langdon.
Cagada nossa.
Cagada! Cabulosa.
Pronto, e no segundo capítulo ele já pega o do outro personagem, que seria que aí tá desenvolvendo a trama no livro. Então ele vai mesclando entre um e outro. Aí por isso que, vamos dizer assim, a história tão repetitivo.
É, cada capítulo ele vai falando, você vai vendo o ponto de vista de vários personagens, ele não fica só dentro do personagem principal. A gente sabe que o Robert Langdon é o personagem principal, a gente sabe que ele é que tá guiando a trama, mas é legal que a gente vê os outros personagens, os vilões, eles fazendo, eles interagindo, e aí você fica, eita, ele tá fazendo isso, caramba, ele tá aprontando isso, então isso te cria, caraca, como é que ele vai escapar dessa situação? E o personagem não sabe, você fica quase...
Você tá um passo à frente do personagem.
Exato. Exatamente, isso cria uma ânsia, isso cria uma ânsia na leitura, é muito bacana.
Agora, eu não gosto das adaptações dos livros de Dan Brown, não gosto, pelo fato de eu não gostar do...
Tom Hanks
como Robert Langdon. Robert Langdon é um cara alto, na faixa de uns 43 anos, né, forte, no primeiro livro, nos Anjos e Demônios, você tem a primeira caracterização do personagem. Não se assemelha ao Tom Hanks de maneira alguma. Aí, pra mim, acabou-se o filme. Eu acho o Robert Langdon o máximo cara, sabe? que não se encaixa na visão do, da visão para cinema do, do com Tom Hanks. Não encaixa. Eu, realmente, eu assumo. Eu li o livro, eu li os dois livros, mas não assisti nenhum dos filmes. Eu não gosto dos filmes.
É, agora, tem uma coisa que eu acho assim, na questão dos livros e da adaptação dos filmes, tem um, os filmes ainda, pra mim, mantém um ponto de interesse, que é o seguinte: quem lê o livro tem uma, recebe uma série de conceitos, que são, é muita informação que ele te joga, é muito simbolismo, muita figura, tem até, se não me engano, tem até não, se não me engano não, existe o Anjo de Demônios e o Código da Vinci ilustrado, mas é isso que eu acho legal, no filme você tem a capacidade de ver aquilo que você só leu, e portanto aquele jogo de símbolos que ele mostra nos livros todos, é muito legal você ver isso no filme, entendeu? Claro, eu acho que o Tom Hanks, ele não convence, Tom Hanks não convence como atriz, como o ator pra fazer o Robert Lanter, eu acho que nós temos muito atores hollywoodianos muito melhores do que ele, mas caraca, tem essa vantagem, eu acho que tem isso, tem muito artefatozinho que você fica, cara, como é que seria esse artefato, e você vê no filme, você faz, eita, poxa, é assim, ficou bonito, entendeu? Eu acho isso bacana. Bem, vamos lá, o livro que eu tô lendo agora, né, que na verdade tô lendo aos trancos e barrancos, porque eu tô tentando terminar um outro livro da minha área de estudo, da minha área, eu sou professor de português, então tô tentando terminar outro livro, é A Divina Comédia, que é um livro que eu já tinha lido, eu li uma versão resumidazinha quando eu tava no terceiro ano, a professora passou uma dessas versões bem resumidas que me chamou a atenção, eu acho muito interessante, e agora eu tô lendo a obra original, né, que é de Dante Alighieri, eu acho fantástico, a descrição do inferno, do purgatório e do céu, é interessante como ele divide essa questão. Agora, o inferno é muito legal, você lê assim numa carrada, purgatório também é interessante, agora o céu boring.
Olha, eu sou muito sincera. Se realmente existir inferno, purgatório, por favor, não me mande pro céu, não. Ou lugarzinho chato, ou lugarzinho tedioso. Não, gente, por favor. Eu prefiro, como é, queimar no mármore do inferno pra me voltar alguma coisa pra fazer eternamente do que ficar no céu, gente. Isso é um negócio branco, tudo muito lindo. Ficar comendo maçãzinha. Não, não, gente, céu não.
É aquela história, né? É, no céu tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre, tá tudo perfeito. O que a gente vai fazer? Aí tem um amigo meu que ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, olha, cara, no inferno tem cerveja, mulher e rock and roll. O que diabos eu vou fazer no céu, cara? Eu vou pro inferno.
E é aquela filosofia, meu filho. Tá no inferno?
Abraço, capeta.
Tá, meu amigo.
Mais vendidos, vamos colocar os plurais. É, isso é uma sessão que nós sempre vamos ter em todos os podcasts, tá certo? A gente vai seguir alguns rankings. Esse ranking que vocês estão ouvindo agora saiu na revista Veja do dia 28 de julho de 2010. Então eu vou listar de 1 a 10. Como eu acho que sempre dizer listinha é um negócio chato, eu vou até apressar nessa hora. Vou colocar minha voz bem rapidinha pra ficar logo. Vamos lá.
Obra que está em primeiro lugar na parada é a querido John, né? O autor Nicholas Sparks.
Eu estou muito curiosa para ler esse livro, eu preciso comprar esse livro. Já me deram boas recomendações dele. Quem gosta de romance, muito bom.
E do que fala a cara séria?
Olha, é a história de um soldado. Ele volta da guerra, ou ele vai pra guerra, eu não tô lembrada, né? E acho que ele conta uma nova vida numa cidade interior. É uma coisa assim, dizem que é muito bom o livro. É, por sinal, o livro tem a capa do filme, né? Que ou está sendo lançado ou vai ser lançado. Ou seja, a gente lê o livro e assiste o filme.
Então, em segundo lugar, a obra que a gente falou mal, A Cabana, do William Young.
Eu sou muito sincera, gente. Eu entrasse na cabana, começasse uma voz falar comigo. Tipo, aquelas vozes assim: meu filho, aqui estou. Eu corria, gente, me desculpe. Eu corria e eu estaria correndo até esse momento. Pernas pretas, quem te quero?
Em terceiro lugar, os fãs podem gritar da Esparros, A Breve Segunda Vida, de Brain Tanner, da autora Stephanie Meyer. A obra número 4, a última música, novamente do Nicholas Sparks.
Sim, hoje é um escritor que tá sendo muito visado. Eu tenho boas recomendações desse escritor. Eu vou comprar, eu tenho esperança pra esses livros.
Em quinto lugar, claro, eu acho que até mesmo porque acabou de sair o filme, então agora vem o outro livro, se torna destaque, Amanhecer, também, de Stephanie Meyer.
Mais grosso que Eclipse.
Sexta colocação, Diários de Vampiro 4, Reunião Sombria, autor L.J. Smith.
Ah, gente, Olha, eu sei da teoria que vampiros vendem. Eu acho que todo mundo deve, né, assumir isso. Literalmente, vampiros vendem muito. Agora, esse livrinho, que tem série de TV, Amigo Bibliotecário, que não é muito boa. Eu não gosto muito do livro, né? Eu realmente não gosto da autora, não gosto da temática do livro. Dos irmãos chatinhos que vivem brigando pela gostosinha. Né? Então, eu não gosto.
Pra quem não sabe, nessa série tá o boom do Lost. Sétimo lugar, obra Lua Azul, do autor Alison Owen.
Cara, eu sou curiosa. Novamente, vampiros vendem, né? Outro livro sobre vampiros. E eu tô curiosa. Já uma amiga minha disse que era bom. Ela disse que o personagem principal é o tipo de personagem que eu gosto. Daquele que joga na parede e chama de lagartixa. Então não vai ser uma coisa tão melosa como o Eclipse, como a trilogia Crepúsculo. Então eu tenho boas esperanças. Eu também tenho vontade de ler esse livro.
Tô corrigindo, é uma quadrilogia.
Ah, é uma quadrilogia. Obrigado, sem nome. Eu não sabia. Vou ter que comprar quatro livros ainda, é?
Não, de Stephanie Meyer são quatro volumes.
É de trilogia?
Foi.
Oh, desculpe, gente. Cagada!
Em oitavo lugar, né? O Mar de Monstros, do Rick Riordan. Só pra quem perdeu o contexto, o Mar de Monstros segue a série do Percy Jackson, né? E os Olimpianos. Em nono lugar, o Símbolo Perdido, de Dan Brown, citado pelo nosso amigo sem nome.
Recomendadíssimo.
E em décimo lugar, um livro que eu estou curioso pra ver, que é o Sussurro, da Becca... um nome impronunciável aqui.
Então, Becker, qualquer coisa.
Becca, tanto faz.
Também, eu gosto muito dessa mitologia de anjos. Eu gosto bastante. Então, eu também tô muito curiosa sobre esse livro, Sussurro. Provavelmente tá entre nas minhas listinhas das minhas próximas compras. Com certeza.
Ok, pessoal, vamos terminando por aqui. Nos vemos em outro podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário você estiver nos ouvindo. Serena, últimas palavras.
Tchau, tchau, espero vocês no próximo Cabuloso Cast.
Nossa, amigo, sem nome, últimas palavras.
E no próximo eu pretendo falar mais um pouco.
Estamos esperando, senhor sem nome.
É bom, né?